Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre medidas para agilizar o julgamento de processos pelo Judiciário, Direito Penal e muito mais. Então fique com a gente. O programa de hoje começa com destaque para um projeto que pode agilizar a solução de ações na Justiça, ao reduzir o número de processos direcionados ao Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por analisar recursos referentes a decisões baseadas em lei federal. Pelo texto do projeto, de autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, só será admissível recurso especial ao STJ se mais de um terço dos ministros do tribunal considerarem que a decisão questionada, proferida por um tribunal estadual ou federal, trata de matéria relevante do ponto de vista social, político, econômico ou jurídico. Nesse caso, o relator do recurso poderá, mediante justificativa, suspender total ou parcialmente por 6 meses a análise de todos os processos de igual teor no território nacional. A decisão final sobre a questão relevante, proferida em sessão presencial, deverá ser observada pelos juízes e tribunais de todo o país. Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, destacou a importância da aprovação da proposta na CCJ, ao lembrar que, atualmente, sem as regras de análise de relevância, o Superior Tribunal de Justiça recebe 500 mil recursos especiais ao ano, volume que sobrecarrega os 33 ministros da Corte.
Assim, eles vão poder concentrar a sua atenção no julgamento daqueles recursos mais importantes e fixar precedentes que vão orientar a jurisprudência em todo o país, o julgado das outras cortes. É importantíssimo, porque não adianta você chegar com facilidade nos tribunais superiores se isso acaba impedindo que o processo chegue ao seu final. Outros países têm, normalmente, para chegar nos tribunais superiores, filtros dessa mesma natureza. Então foi um grande passo importante aqui que o Senado dá para a racionalização do sistema de justiça brasileiro.
Se não houver pedido para votação do projeto no plenário do Senado, a proposta que cria o filtro de relevância para análise de recurso especial pelo STJ seguirá para a Câmara dos Deputados. E agora a gente destaca alguns projetos relacionados à área criminal. Um deles, que acabou de ser aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça, agrava a pena do crime de falsificação de medicamento quando o produto é destinado ao tratamento de paciente com câncer. Nessas situações, a pena de reclusão, que varia de 10 a 15 anos, além de multa, será aumentada pela metade. Autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que, segundo o Conselho Federal de Farmácia, os remédios contra o câncer são os mais frequentemente encontrados na lista de medicamentos falsificados. Na opinião dela, esse tipo de conduta é um verdadeiro crime contra a vida que precisa ser punido com rigor.
E nesse tipo de tratamento, o tempo é decisivo. Quando o medicamento é falsificado, ele compromete completamente a eficácia do tratamento. Estamos falando de um crime gravíssimo, porque quem pratica esse tipo de ato não causa apenas prejuízo ao sistema de saúde, coloca vidas em risco e destrói a esperança de pessoas que já enfrentam uma das batalhas mais difíceis que existem, o câncer.
Já um projeto do senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, aumenta a pena para o crime de pichação de edifício ou monumento urbano. Hoje, a pena prevista na Lei de Crimes Ambientais é de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Mas se a proposta for aprovada e virar lei, a punição do responsável passará a ser a de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se o crime de pichação tiver como alvo patrimônio público, escolas, hospitais, igrejas, bem tombado ou de relevante valor social, arqueológico, cultural ou histórico, a pena será de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. De acordo com o projeto, o juiz, ao decidir a causa, deverá prever na condenação do responsável a obrigatoriedade de reparar o dano causado e a prestação de serviços à comunidade, com a limpeza e recuperação do bem pichado. Na opinião de Hermes Klan, as penas atuais não têm sido capazes de frear esse tipo de ato, que gera prejuízos para toda a sociedade.
O que está em discussão é o modelo de cidade que queremos deixar para as nossas próximas gerações. Queremos cidades limpas ou cidades degradadas? Queremos patrimônio preservado ou patrimônio vandalizado? Eu não tenho dúvida da resposta e acredito que a imensa maioria dos brasileiros também não.
E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para a medida provisória editada pelo governo que cria o Desenrola Adimplentes, com o objetivo de reduzir os juros de empréstimos feitos por trabalhadores sem vínculo formal de emprego que estiverem com suas contas em dia. Pelo texto, o governo vai destinar R$3 bilhões para que as instituições financeiras oficiais ou habilitadas ao programa troquem uma dívida mais cara, com juros mais elevados, por outra mais barata, com juros limitados a 1,99% ao mês. Para participar do Desenrola Adimplentes, o trabalhador informal já deverá ter quitado ao menos 4 parcelas do empréstimo original e o saldo devedor remanescente não poderá ser superior a R$15 mil. O programa não será válido para dívidas que tenham como garantia algum imóvel ou aquelas referentes a crédito rural, cartão de crédito ou cheque especial com uso do limite da conta. O montante que poderá ser contratado não poderá ser superior a 150% do saldo devedor remanescente e o prazo para quitação deverá ser igual ao que faltava para quitar a dívida original. O valor da parcela do novo empréstimo não poderá ser superior a 90% do que se pagava por mês na dívida original. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que isso vai representar mais folga no orçamento de pessoas que trabalham por conta própria, como feirantes e motoristas de aplicativo.
É menos juros e mais fôlego para quem faz a economia girar. A medida provisória é uma excelente iniciativa do governo, que reconhece o esforço do trabalhador informal e dá aquele empurrãozinho, eu diria, justo, para quem tem crédito de confiança. Para o trabalhador, é uma grande oportunidade para calcular melhor o orçamento com juro menor.
Mas, na opinião dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, se o governo fizesse o dever de casa e reduzisse gastos e, consequentemente, a dívida pública, naturalmente os juros cobrados dos trabalhadores seriam mais baixos e dispensariam a edição dessa medida provisória, que, segundo ele, é eleitoreira.
O que o agiota faz quando o cara não paga? É o que o Brasil está acontecendo, né? Quer dizer, você não tem recurso hoje para amortizar a dívida. Eu achei, por exemplo, que o pré-sal, nós iríamos aproveitar o pré-sal para poder acabar com a dívida. Não consegue fazer isso. Então, se a gente não buscar uma alternativa de recurso para diminuir a dívida, para diminuir os juros, a gente está numa situação caótica.
A medida provisória ainda destina R$1 bilhão para o programa FIES Empreendedor, para disponibilizar linha de crédito a juros mais baixos, para que beneficiários do FIES, que estejam com as parcelas em dia, possam investir no próprio negócio. Pelo texto, quem aderir aos programas Desenrola Adimplentes e FIES Empreendedor deve se comprometer a não fazer apostas de cota fixa e concordar com o bloqueio de seu CPF para fins de cadastro, acesso, movimentação ou realização de apostas nas plataformas que oferecerem esse tipo de serviço pelo prazo de 6 meses, contado da data da celebração do contrato. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Maurício De Sante, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o Projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.